Meus irmãos, irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 42. Vamos ler os versículos 5 e também 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, é no Teu grande, santo e majestoso nome que oramos, apresentando esta reunião, apresentando aqui a Tua palavra, pedindo o Teu auxílio, o Teu socorro, a Tua ajuda, para que nós possamos, Senhor, não apenas ouvir uma mensagem, mas receber a Tua palavra. Por isso nós te rogamos mais uma vez, encarecidamente, no nome de Jesus, venha falar a nós, Senhor, que a vida desta palavra possa de maneira profunda, significativa, penetrar dentro do nosso coração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, eu quero gastar algum tempo, se possível for, para estudarmos sobre depressão. Depressão é o nosso tema. E tomei a liberdade diante do Senhor de ler esses versículos para que através deles possamos adentrar nesse assunto. Eu creio que vocês podem até achar um tanto estranho esse tema depressão. Tem tantos livros escritos sobre isso. Se você for na internet, tem tanta gente falando sobre depressão. Mas o que nós queremos aqui, o tema é este: depressão à luz da Bíblia. E aqui na descrição deste salmo, nós vemos o salmista aflito, angustiado, perturbado, e ele desabafa nessas palavras, nesses dois textos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Então nós vamos ver aqui que o salmista está compartilhando a sua perturbação, a sua infelicidade. Havia naquele momento, com certeza, circunstâncias difíceis. E esse salmo, ele foi extraído dessas circunstâncias difíceis pelas quais o salmista estava passando. Meus irmãos e irmãs, a depressão é conhecida hoje, é denominada hoje como o mal do século. O alto índice de suicídios, de transtornos obsessivos, como consequência da depressão, ou que levam à depressão, é algo assustador. Alguns especialistas acreditam que até 2020, os remédios para combater a depressão vão superar os remédios para o coração. Porque dentro das estatísticas, o índice de depressão tem aumentado assustadoramente. Eu quero passar alguns dados para vocês. Para você ter uma ideia, a depressão hoje afeta 4,4% da população mundial. Se você olha essa doença de uma maneira global, ela atinge 4,4% da população mundial. Mas quando você olha a depressão dentro de uma perspectiva apenas do Brasil, atinge 5,8% da população. Isto é, 5% da população brasileira sofre de depressão. O Brasil é o país com a maior prevalência de ansiedade do mundo. Eu vou repetir isso, irmãos. O Brasil é o país com o mais alto índice de ansiedade. 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. Por que eu estou citando isso? Talvez isso para muitas pessoas não tenha o menor sentido, o menor significado. Deveria, irmãos. Porque ansiedade e depressão, embora no campo da medicina eles não gostam de chamar de uma doença, no sentido, talvez, pejorativo da palavra, se é que eu posso dizer assim, mas ela é uma doença neurológica, uma doença psicológica, uma doença que atinge o corpo, uma doença que atinge a nossa fé. Vamos para mais alguns dados. Em 10 anos, isto é, uma pesquisa feita entre os anos 2005 a 2015, o número de depressivos no mundo aumentou 18%. Mais ainda, no Brasil, como eu disse, 5,8% da população sofre com depressão. É um número de 11,5 milhões de pessoas no Brasil sofrem da depressão. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país está em primeiro lugar no índice de depressão na América Latina. Na América Latina é o segundo. E nas Américas, me perdoe, na América Latina é o primeiro. E nas Américas é o segundo, só perde para os Estados Unidos. Ainda a OMS diz que em 2015, uma das últimas pesquisas precisas sobre esse assunto, havia 264 milhões de pessoas escravizadas pela depressão. E o que isso provoca, irmãos? É uma doença que ela atinge a pessoa em todas as esferas da sua vida, emocional, espiritual, conjugal, atinge o potencial da pessoa quanto ao seu trabalho, rendimento profissional. É uma doença devastadora. E temos visto, e ultimamente, isso tem sido quase que um chavão de retórica, falar em cristãos deprimidos. Há poucos dias, isso viralizou o Brasil afora. Enviaram muitas mensagens sobre pastores que estavam se suicidando. Eu até conheço um desses que suicidou. E a tônica da mensagem era que, Deus não cuidava dos seus servos. Deus não guardou os seus servos. E que a igreja, ela desgasta tanto a vida desses homens, que eles acabam se isolando, se deprimindo e se matando. Essa era a tônica da mensagem. Por detrás, e às vezes até escancaradamente, podia se perceber isso. Que o objetivo era colocar Deus e a igreja no tribunal e absorvendo a atitude que a Bíblia, com certeza, nunca aprova. Na verdade, irmãos, essa doença pode atingir qualquer pessoa. A depressão pode atingir qualquer pessoa, independente da sua posição social, independente da sua função espiritual, ela pode atingir qualquer pessoa. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que passaram pela depressão. Só fazer uma pergunta. Aí atrás, vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Então, Nós vamos ver, vamos estudar exemplos na Bíblia de homens que passaram por essa doença e como eles enfrentaram. Como eu disse, ela pode atingir qualquer pessoa, independente da sua fé, independente da sua crença, independente da sua função, da sua posição social, essa doença atinge. E não adianta correr, ela bate na nossa porta. Aqui nós estamos vendo um salmista dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então aqui nós vemos uma alma aflita e perturbada. Mas vamos avançar um pouco mais sobre essas informações, esses dados. Um dos pontos significativos sobre a depressão que os estudiosos têm se deparado é entre os jovens. Entre os jovens. Até algumas décadas atrás, era incomum jovens, adolescentes, experimentarem depressão. Nos nossos dias, isso está se tornando algo comum. Retornando aqui à questão desses pastores, qual é a minha visão particular e pessoal sobre isso? Servindo o Senhor durante 30 anos da minha vida, eu posso dizer sim, que existem momentos que você se deprime, que você se frustra, que você se decepciona, mas nunca com Deus. Nunca com Deus. E nós vamos ver um princípio aqui na palavra de Deus, se ainda for possível nessa noite. Um conselho celestial para quem serve a Deus no encargo do ministério. E isso é fundamental. E fugir disso é cair no laço de Satanás. O problema é que muitos desses pastores, eles servem à igreja e não à casa de Deus. Ele serve a uma denominação, a uma instituição. Eles não estão servindo ao Senhor, à sua obra e para a glória do Senhor. Porque muitos desses se tornam homens que, consciente ou inconscientemente, estão roubando a centralidade de Cristo no meio do seu povo. Eles se isolam. Eles se isolam, são idolatrados. Eles precisam manter um status, uma posição de espiritualidade, se colocam, em termos de espiritualidade, acima do rebanho, se tornam impassíveis. Ah, irmãos, uma alma suportar isso é muito difícil. Muito difícil. Aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no deserto, ser um líder espetacular, ser um líder popular, ser um líder poderoso. Eu creio que aqui nós temos três armas satânicas, que são devastadoras e que destroem a vida daqueles que um dia se posicionaram à consagração para a glória de Deus no ministério ao Senhor. Se qualquer um desses laços, qualquer uma dessas brechas houver dentro de nós, na busca de ser popular, espetacular e poderoso, se houver, suicídio, seja ele moral, seja ele espiritual, seja o que for, é só uma consequência. Você nunca vai conhecer na história homens que tiveram limitações, até mesmo físicas, podemos dizer assim, limitações em todos os sentidos em relação a nós, passaram circunstâncias muito mais difíceis do que as nossas, eles nunca buscaram o caminho do suicídio. Pelo contrário, eles buscaram o caminho da entrega absoluta a Deus, reconhecer a grandeza, a supremacia de Deus. E por que tiram a vida? É porque nunca se alimentaram das águas da vida, do rio de águas vivas. Por que que tiram a vida? Porque nunca deram para Deus a sua vida. Nunca se entregaram, nunca se deram, sempre buscaram. E nossa alma, irmãos, nossa alma, se ela não for controlada pela vida no Espírito, ela não se farta. Ela não se farta de dinheiro, ela não se farta de fama, ela não se farta de bens. Ela sempre vai querer mais. E aí onde muitos vão se afundando e caem na autodestruição. Mas vamos avançar. Eu estava dizendo aqui sobre a depressão entre jovens e adolescentes. O índice hoje é alarmante. Os estudiosos têm se debruçado sobre este tema, porque o suicídio entre os jovens é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Escute! E por isso que não é um assunto qualquer, irmãos, o assunto da depressão à luz da Bíblia. Veja, o índice de morte entre jovens de 15 a 29 anos está em segundo lugar, é o suicídio. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, suicídio. E os estudiosos tentam explicar isso. Primeiro, os dados mais intrigantes do aumento da depressão entre os jovens é um fenômeno que se pode perceber na popularização dessas novas tecnologias, dessas ferramentas tecnológicas que têm surgido nos últimos tempos. Existem outros fatores, que eles se denominam de fatores socioeconômicos, como, por exemplo, a pobreza, a proximidade de regiões ou zonas onde existem muita violência, mas também o potencial efeito das mídias sociais. Irmãos, vocês não precisam ser cientistas. Vá a um shopping, ou então olhe para dentro da sua casa, se você tem filho, está na fase aí da adolescência, da juventude. Veja o quanto eles gostam de se isolar dentro de um quarto com um aparelho na mão. As pessoas estão assim, elas não levantam mais a cabeça. Perderam a visão do horizonte, elas estão olhando só para uma tela. A vida de uma pessoa está resumida num aparelho, num smartphone. Muitos pais acham interessante popularizar dentro de suas casas, até mesmo para as crianças, essas novas tecnologias. As crianças não estão tendo mais infância. Elas caem numa realidade virtual. Seus afetos são destruídos. O que se sabe hoje é que esta juventude não valoriza mais relacionamentos verdadeiros, especialmente com os pais. É comum os jovens se afastarem dos pais, não querer a presença dos pais. Eu tenho conversado com centenas de pais nesses últimos anos, mais especialmente nesses últimos 6 meses. E o clamor é um só. É como criar filhos dentro dessa realidade contextual na qual vivemos. Eles estão se isolando, eles estão se fechando. E as frustrações emocionais e muitas outras vai tornando o coração deles endurecido, petrificado. E isso tem trazido o quê? Depressão. E a forte cobrança que existe dentro de casa para que eles sejam vencedores, para que eles possam ser pessoas de sucesso. Essa cobrança excessiva tem levado eles a desenvolverem transtornos de ansiedade. A ausência dos pais tem provocado neles transtornos compulsivos, obsessivos, em muitas áreas. E assim, irmãos, caminha a nossa sociedade. Nós, como igreja, estamos fazendo, posso dizer isso, de certa forma, vista grossa. Nós não queremos ver a quantidade de pessoas doentes. Casamentos estão sendo destruídos. Homens e mulheres estão perdendo a perspectiva da vida. Então, vamos olhar este assunto com muito cuidado. Só para você ter uma ideia, o índice de suicídio, 800 mil pessoas se matam por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de suicídio. Isso significa 1,4% dos óbitos totais. A média é de 10,7 por 100 mil habitantes. Brasil, irmãos, o índice de suicídio é muito alto. Quando você estuda as estatísticas sobre suicídio, você vai descobrir que os homens são os que mais se matam. Porém, as mulheres são as que mais cometem tentativas de suicídio. E são também as que mais se reincidem no suicídio. É muito mais alto. O índice de suicídio entre os homens é 3 vezes mais alto do que nas mulheres. Porém, as mulheres são as que mais cometem tentativas de suicídio. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se abordarmos este assunto, depressão à luz da Bíblia, nós veremos que a Bíblia vai dizer que realmente, em síntese, é um problema comum. Como eu disse no início, qualquer pessoa está suscetível à depressão. Uma das grandes razões que nós podemos ver, e eu citei isso talvez de maneira particular em alguns pontos, mas de maneira geral posso dizer assim, as maiores razões são os terríveis eventos que temos enfrentado nesses dias. Às vezes você não percebe, mas fica vendo o jornal, onde você ouve todos os dias, falando sobre corrupção, você vendo a inércia do Supremo Tribunal Federal, você vendo a complacência do poder político, a começar pelo presidente e todos os que estão em torno dele, a complacência que eles têm com a corrupção, toda essa frouxidão que tem das leis, que favorece bandidos. Você não percebe, mas isso vai criando uma desilusão nas pessoas. Essa descrença, ela tem um poder sutil. Essa falta de perspectiva quanto ao futuro, porque quando você olha para o futuro, você vê um futuro sombrio. Quase todos os dias fala-se de uma guerra nuclear entre a Coreia, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Esses países envolvidos nessa possível guerra, e nós não temos noção das suas proporções. Então, tudo isso é como que dardos na mente das pessoas. Não é que as pessoas estão fissuradas nisso, mas só o fato de ouvir some-se a outros fatores. Fatores que talvez esteja mais próximo, isto é, colocando de maneira prática, um casamento doente, um relacionamento conjugal doente. Desilusões, frustrações, decepções. Some-se a esse cenário sombrio. É normal que as pessoas, elas passam a ter uma perspectiva tão negativa e passam a desistir delas mesmas. Vem o desânimo, um abatimento. Desânimo, um desânimo mórbido, profundo, um abatimento sem explicação. Um corpo que não reage já é fruto ou é consequência da depressão. Então vamos ver. A inquietação, a infelicidade, desconforto, perturbações, transtornos de ansiedade, tudo isso são sintomas da depressão. Agora, irmãos, escute o que eu vou te dizer. É muito triste imaginar um cristão vivendo em depressão, ou viver a maior parte da sua vida como escravo deste mal. Um cristão deprimido, não estou falando de sofrer uma depressão, como eu disse, nós vamos ver homens de Deus aqui que passaram por isso. Qualquer um de nós aqui, eu posso dizer que muitas vezes eu estive à beira disso, e tenho certeza que você também. Algumas pessoas são mais tendenciosas a isso, a depressão, até mesmo pelo temperamento introvertido. Mas isso, irmão, em Cristo não tem nada de ser extrovertido ou introvertido. Porque quando você está em Cristo, isso não tem nada a ver, isso não é levado em conta. O problema é que de maneira natural, eu coloco isso aqui para ajudar no raciocínio, de maneira natural as pessoas introvertidas, elas são mais suscetíveis a experimentar com mais frequência os ataques da depressão. Mas cristãos, independente do seu temperamento, introvertido ou extrovertido, um cristão, ele não pode, não deve ser escravizado. Uma coisa é você sofrer o impacto dela, o ataque dela. Outra coisa é você ser escravo dela, da depressão. Vocês me compreendem, irmãos? Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, a começar por mim, podemos sofrer o ataque da depressão. Uma coisa é o ataque. A outra é você ser escravo da depressão. Quando você é escravo da depressão, aí sim, isso é uma contradição ao Evangelho. Deixe-me ler um texto com vocês, por favor. 1 Reis, capítulo 16. Aqui no capítulo 16, eu quero apenas mostrar para vocês um quadro muito rápido para a gente construir um cenário e introduzir Elias. Aqui, 1 Reis, capítulo 16, se você pegar, desde o versículo 8 até o versículo 33, você vai ver que existe uma sequência de reis aqui. Esses reis, eles reinaram sobre Israel. E o cenário aqui era um cenário extremamente sombrio. Um cenário de alto índice de criminalidade, de corrupção, de perversão. E dentro desse cenário, que posso dizer assim, poderíamos contextualizá-lo com os nossos dias, porque se buscarmos aqui corrupção, você vai ver que esses reis, que começa desde aqui o versículo 8, quando vai falar de Zimri, e depois você vai chegar até Acabe, o que você verá, uma dinastia de homens corruptos, que devastaram Israel, com toda forma de corrupção, perversidade, imoralidade, paganismo. Então a terra de Israel está tomada disso, coisas que nós podemos descrever hoje na linguagem dos nossos dias: descrença, desânimo, apostasia. Aí o capítulo 17 inicia assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Então aqui nós temos Elias. Aí você vem todo o capítulo 17, que discorre sobre Elias, esse homem de Deus. Nós sabemos que Elias surge nesse cenário caótico, e ele já chega trazendo uma profecia dos céus, com a autoridade de Deus. Ele vai até Acabe, esse rei perverso. Ele coloca uma palavra como juízo de Deus sobre aquela terra. E a palavra se cumpre, e durante 3 anos e 6 meses não chove. Aí, escute. Deus fala para Elias e para Querite. Ele permanece em Querite, sendo guardado e sustentado por Deus. Aí depois, você vai ver que Elias começa a enfrentar solidão. Lá em Querite ele ficou sozinho. Da primeira palavra que nós vamos aqui colocar na vida do Elias: solidão. Elias era um homem solitário. Depois de enfrentar a solidão em Querite, Deus levou ele para Serepta, a 150 quilômetros. Ele fez uma viagem de 150 quilômetros e ele chegou em Serepta. Ali ele foi alimentado por uma viúva. A situação de Serepta era fome. Fome. Então ele enfrenta tudo isso, e nós sabemos que após esse episódio de Serepta, logo Deus usa ele, e ele encontra 850 profetas, eram os 400 profetas de um lado e 450 profetas de outro lado, os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo. Então, contra aqueles 850 profetas, ele é tremendamente usado por Deus. Elias experimenta o poder de Deus de uma maneira tão grandiosa naquele tempo. Poucos homens pôde experimentar tanto do poder de Deus na sua vida no Antigo Testamento como Elias experimentou. Ousadia, coragem, um homem firme diante de Deus, um homem sincero e zeloso com as coisas de Deus. Mas aqui no capítulo 19, é onde eu quero me deter com vocês por um pouco. A partir do versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Agora preste atenção no versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Agora, irmãos, preste bastante atenção. Me perdoe o fato de eu ter sido tão superficial na exposição do quadro de Elias nos dois capítulos anteriores. Mas é por uma questão de tempo. Mas aqui eu vou tentar acrescentar mais algumas coisas. Como é possível um homem tão usado por Deus, um homem corajoso, um homem com tamanho vigor físico e espiritual, um homem que não teve medo do rei Acabe, que era o imperador na época em Israel. Ele não teve nenhum medo de Acabe, ele foi ousado, ele foi até Acabe, ele profetizou, a seca aconteceu, Deus confirmou sua palavra. Quando ele saiu de Querite para Serepta, 150 quilômetros, a céu aberto, ele era o homem mais procurado em todo o reino de Israel. Ele não teve medo. Agora ele está com medo, diz que ele está com medo. Essa palavra medo aqui, irmãos, vou traduzi-la de acordo com o hebraico. Não é o medo, que ele estava com medo de uma mulher. Ele não teve medo do marido dela. A palavra medo aqui no hebraico é cansaço. Elias estava cansado. Ele estava desanimado. Como é possível, irmãos? Uma pessoa com tamanho vigor, agora sofrendo ameaças, ele já estava sofrendo ameaças antes. O que eu quero te mostrar é que não foi as ameaças de Jezabel que derrubou Elias. Foi tudo que ele já viera passando. Eu vou tentar descrever isso melhor para você daqui a pouco. Talvez você não tenha percebido. Olha o versículo 4. Diz assim, no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Isso aqui é um quadro evidente de depressão. É quando a pessoa está desistindo da própria vida, ela quer morrer. Toda pessoa depressiva, ela quer morrer. Ela vê na morte a fuga da sua alma. Ela vê que a morte é onde ela pode encontrar a solução para o momento presente. O desânimo, o abatimento de Elias era tão grande que a única coisa que ele queria era a morte. Isto é, a morte é a nossa inimiga, irmãos. E como é que alguém pode desejar a morte? A morte é uma dor terrível. A morte não é uma coisa bonita, ela é uma coisa horrível. Quando é que uma pessoa começa a ver na morte alguma coisa positiva para si? É porque a depressão, ela cria um descompasso cerebral tão terrível que o bom passa a ser mal e o mal passa a ser o bom. Então, por isso que as pessoas, elas começam a atacar a si mesmas ou se autodestruírem. Aqui está Elias enfrentando um degrau da depressão, passando por uma experiência tão dura na sua vida. Ele já estava muito cansado. Tem uma versão alternativa que diz assim: já chega ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram meus antepassados. Me desculpe, irmãos. Então você vê aqui esse senso de fracasso, de desânimo. Parece que nada dá certo. Irmãos, isso é tão perigoso. O inimigo é astuto. E muitos de vocês que estão aqui me ouvindo nessa hora, talvez já tenham experimentado isso. Aquela voz que vem dizendo que você é um fracasso, que você é um derrotado. E você começa a olhar e concordar, eu sou um fracasso mesmo. Perde um anelo pela vida, perde a perspectiva, perde o prazer de viver. Isso é triste, irmãos, mas existem muitos cristãos que estão assim, estão desistindo da própria vida, estão perdendo a força, estão perdendo o vigor. Se você olhar a vida de Elias, vou tentar lembrar vocês. Primeiro episódio que eu citei lá de 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 a 9. Quando ele saiu de Querite para Serepta. Ali foi uma viagem de 150 quilômetros, aproximadamente. Agora, lembra quando ele estava no Carmelo, desafiando aqueles profetas de Baal? Você vai ver que ele saiu do Carmelo e ele foi para Jezreel, aí no capítulo 18, os versículos 42 até o 46. Então, ele anda mais 25 quilômetros. Aí, por último, aqui, aliás, não é por último, porque ainda tem uma outra viagem dele. Ele sai de Jezreel, aqui no capítulo 19, versículo 3. Ele saiu de Jezreel e ele foi para Berseba. Sabe qual a distância de Jezreel para Berseba? 160 quilômetros. Você quer que uma pessoa dessa não esteja cansada, irmãos? O seu físico estava acabado. Lembra, depois, quando o anjo alimenta ele, ele passa por essa depressão, aí ele sai daqui de Jezreel, aí ele vai para o Sinai, ele anda uma viagem de 40 dias. Sabe quantos quilômetros que ele andou? 300. A gente reclama de andar de ônibus. A gente acha pesada a nossa vida, irmãos. A gente acha que é pesada a nossa vida. E sabe o que Elias está vendo ali, irmãos? Só descrença, só desânimo. Israel, o povo de Deus, perdeu o seu testemunho, a sua luz. O mal estava prevalecendo. Os profetas estavam tudo dentro de buraco, escondidos por Obadias. Obadias furou o buraco, colocou os profetas lá e estava alimentando eles de 50 em 50. Ninguém queria fazer a obra de Deus, só tinha Elias e disse, eu fiquei só. Solidão. Ele não tinha que alimentar, Deus tinha que mandar anjos vir alimentá-lo. Você pensa, não era fácil a vida do Elias. Era muito difícil. Muito difícil mesmo, irmãos. Quando esse abatimento físico, ele ataca nosso corpo a ponto de mexer com o nosso emocional, a primeira coisa que você percebe é que a sua perspectiva fica distorcida. Você começa a distorcer a sua perspectiva. E essa falta de perspectiva correta, distorcida, a tendência dela é escravizar a nossa mente. Você perde a capacidade de fazer o raciocínio correto. Aí, você vai percebendo o quanto vulnerável você fica aos ataques. Essa falta de visão, essa falta de ânimo. Porque são muitos ataques, irmãos, não é só contra a sua vida, é contra o seu irmão que está do seu lado. É o irmão e a irmã que está à sua frente, você pensa, mas só está acontecendo comigo. Não, ataques de diferentes formas têm vindo contra todos nós. E aqui você vê, perspectiva distorcida, isso provoca o quê? Um mau desempenho em tudo. Mau desempenho no trabalho, mau desempenho no seu papel como pai, como homem, como esposo, como esposa, como mãe. Você não consegue dar respostas que as pessoas exigem de você. Você começa a falhar no seu desempenho profissional. E aí, a estima vai lá para baixo. Então você perde a capacidade de nutrir a sua estima. Não é fazendo altos elogios, mas é reconhecendo a posição que você tem, especialmente a sua posição em Cristo, a dignidade dessa posição, a dignidade da sua integridade moral, de você como pessoa, como aquele que Deus criou a imagem e a semelhança dele e colocou dentro dele, deste corpo, dessa vida, o Espírito Santo. Enviou Jesus para morrer por você. Se Deus deu a vida do filho dele pela sua, ele está dizendo que a sua vida para ele tem o mesmo valor que a vida do seu próprio filho, do seu eterno filho. E aí, uma bola de neve de desmotivação só vai aumentando. A desmotivação vai virando uma bola de neve. E a pessoa não percebe que ela vai perdendo sua capacidade de raciocinar, de interagir, de integrar, de fazer, de trabalhar. A fé já está lá no chão. Uma descrença, um desânimo espiritual. A comunhão com a palavra de Deus, esquece. Você já foi enterrado, sepultado. Oração é só um blá, 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 que você não consegue ultrapassar o nível das teias de aranha que existe na sua casa. É uma oração que não tem fé. É uma oração que não toca a Deus, porque ela não tem ousadia, ela não tem verdade, porque ela não tem a fé, que é o fundamento desta oração e deste relacionamento com Deus. E somos-se outras coisas, essa desordem psicológica, neurológica, psicossomática, mente, corpo, vai levando a pessoa a entrar num labirinto que ela não consegue sair por ela mesma. E a tendência é permitir que Satanás comece a ditar as regras, dar as ordens. E é aí que muitos cristãos, mesmo um dia tendo ouvido a palavra de Deus, mesmo um dia tendo demonstrado ainda uma fé em Deus, cai na sepultura, na desgraça, da depressão. Vamos ler aqui no capítulo 19, o que acontece entre Deus e Elias. No versículo 5, diz assim, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Olhou ele, e viu junto à cabeceira um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. É curioso, irmãos, nós pensamos aqui duas coisas. O Elias dormia tanto assim porque ele estava cansado. Possivelmente, irmãos, isso aqui já seja um sintoma até da depressão. Não estou dizendo categoricamente que seja. Mas possivelmente, as pessoas, quando elas estão nesse estado, elas ficam mais sonolentas. Sim. Elas ficam mais sonolentas. Então, o Elias, você percebe, versículo 5, ele caiu no sono. Ele desabou no sono. Veja, de repente um anjo tocou nele, nem a presença do anjo foi capaz de despertá-lo. Levanta-te e come. Elias olhou em sua volta, e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras. Irmão, isso foi assado no céu para ele. Isso foi assado no céu. Algo celestial estava acontecendo ali. E ele comeu e bebeu. O que aconteceu? Caiu no sono de novo. Então, um sono provocado por um desgaste físico e por um desgaste emocional. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levanta-te. Come. Então, por favor, eu quero que você observe isso aqui. Versículo 5, diz que o anjo tocou nele e disse, levanta e come, está vendo? Ele olhou, versículo 6, viu o pão assado, as pedras, a água, ele comeu e bebeu e dormiu. Aí, novamente, o anjo diz para ele, levanta e come, quer dizer, ele não tinha comido tudo. Ele estava com tanto sono que ele não fez a refeição completa. Senão você não aguentará a viagem. Eu gosto dessa frase. Nós vamos traduzir de maneira espiritual e não de maneira, literal. Irmão, se nós não alimentarmos do Senhor, nós não suportaremos a jornada desta vida. Sabe por que as pessoas não conseguem se levantar espiritualmente? Porque elas não se alimentam daquilo que Deus lhe dá. Aí elas não conseguem. Sabe por que muitas pessoas estão espiritualmente mortas, estão depressivas, estão vivendo escravizadas por transtornos de ansiedade? É porque elas não se alimentam daquilo que Deus dá. Elas estão aceitando a condição natural da sua vida de acordo com a realidade presente, com o curso deste mundo. Olha que texto lindo, senão você não aguentará a viagem. Se nós, irmãos, não nos alimentarmos do Senhor, nós não suportaremos os dias que virão. Nós não suportaremos a viagem. Muitos já estão abaixando suas armas. Muitos estão vivendo acomodados dentro das suas casas. Enquanto Deus está falando ao seu povo, muitos preferem a comodidade da casa. Muitos estão descansando no seu sofá. E aonde, irmãos, Deus quer que nós estejamos? Deus quer que nós estejamos aonde Ele está mostrando sua face. Onde Ele está falando. Ele tem nos dado um tempo de comunhão, algumas horas. Nós temos tantas horas durante a semana. O Senhor nos deu alguns momentos aqui, e é nesses momentos que o maná tem caído. O maná não caía 24 horas por dia em Israel, caía pela manhã. Havia um momento reservado para o maná vir. Deus também tem nos dado um momento para que o pão do céu desça para nós. De maneira ministerial, de maneira governamental, de maneira espiritual, e aonde muitos estão nessa hora, devem estar 10, 15, 5, 3 quilômetros, alguns metros. E depois, irmãos, o que que eles vão comer? Como que eles vão conseguir andar nessa jornada? Não vão andar, irmãos, vão sucumbir. É com tristeza que eu digo isso, muitos estão sucumbindo nessa jornada da vida, porque não estão se alimentando do Senhor. A pergunta é, aonde você estava quando Deus estava alimentando o seu povo? Essa pergunta, irmãos, que muitos vão ter que ouvir. Porque o que nós estamos vendo, irmãos, são destruições e mais destruições no meio dos cristãos. Mortes e mais mortes. E aonde nós estávamos quando Deus estava falando ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Laodiceia? Aonde estavam esses cristãos quando Deus estava falando à sua igreja? Aonde, irmãos? Com certeza, eles não estavam dizendo, como disse Samuel: fala, Senhor, a tua serva ouve. Teu servo ouve. A depressão vai bater na porta das nossas casas, mas se nós estivermos alimentados do Senhor, nós levantaremos, seguiremos a nossa jornada ascensional. Vamos, irmãos, observar aqui alguns pontos. Deixe-me mostrar aqui para vocês dois exemplos bem rápidos. Vamos ler um texto aqui em Jeremias, capítulo 45. Jeremias diz assim: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou, aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Talvez ainda nós estudaremos com mais detalhes como Jeremias enfrentou a depressão, o desânimo, o cansaço, as frustrações. E sabe quanto tempo durou isso, irmãos, na vida dele? 40 anos. E como ele venceu? Como ele venceu? Se o Senhor permitir, ainda vamos estudar. Mas eu quero ler aqui numa outra versão que diz assim: você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza, aumentou o meu sofrimento, e agora eu estou cansado de gemer e não consigo descansar. Nós sabemos, irmãos, que Jeremias foi um profeta que durante 40 anos profetizou para o reino do sul, Judá, e aparentemente ele não obteve êxito. Irmãos, nós não servimos a Deus para obter êxito, nós servimos a Deus para cumprir a vontade de Deus. Entender isso é um segredo muito grande, porque muitas vezes você olha e você fica frustrado porque você não vê resultado. E essa é uma outra lição: nós não servimos a Deus no ministério para ter resultados. De repente você tem que pregar para ver toda uma congregação perecer. Sério, isso aconteceu com Jonas, ele pregou para os ninivitas e Deus salvou os ninivitas. Jeremias pregou 40 anos para a congregação de Judá, e a nação de Judá foi salva. Eles foram para o cativeiro. Então, o que que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, servir a Deus e não ficar atrás de resultados. Não ficar atrás de resultados. É ser fiel a Deus e a sua palavra. Falar o que Deus quer que você fale. Não falar aquilo que você acha que o povo quer ouvir. Vamos para o último exemplo, para terminarmos. Êxodo capítulo 18. As palavras que nós vamos ler aqui, irmãos, é um grande fundamento que todo servo de Deus, que tem um encargo do ministério, seja em que área for, precisaria colocar isso aqui no mural do seu coração. Colocar isso aqui no espelho, memorizar isso aqui. Memorizar essas palavras. Se possível, todo dia, ler essas palavras. O que nós vamos agora examinar. Está assim, Êxodo 18. Êxodo capítulo 18, os versículos 18 a 23. É um conselho que o sogro de Moisés, Jetro, dá a ele. Então ele diz assim: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo tornará em paz para o seu lugar. Ah, irmãos, mais do que as palavras que estão aqui, a vida delas são tremendamente impactantes. Observe aqui, irmãos, ele chega para Moisés e diz assim: sem dúvida, você vai desfalecer, você vai entrar numa depressão, numa frustração, num desânimo. Eu creio que se você conhece a história das 42 peregrinações, aquelas 10 murmurações, todas as tristes experiências que esse povo passou, Moisés passou com este povo, você saberá entender o peso dessa palavra, desfalecerás. E por que Moisés nunca desfaleceu? Moisés nunca desfaleceu. Eu não conheço outro homem que experimentou o que Moisés experimentou. Passou o que ele passou. Eu fico vendo aquela cena lá no Monte Sinai, quando havia aproximadamente 5 mil pessoas mortas na congregação do deserto ali, no Sinai. 5 mil pessoas. Então, se você imaginar 5 mil pessoas mortas, homens, mulheres, jovens, enfim, Você puder imaginar que cenário era aquele, e Moisés passando no meio de tudo aquilo, não sabemos a que hora que ele passou, quando que ele passou, sabemos o que aconteceu. E ele passa, entra para dentro daquele tabernáculo que ele tinha, não o tabernáculo que Deus mandou ele construir, o tabernáculo que ele tinha de oração e comunhão com Deus. Ele entra ali e ele ora e pede a Deus que mostrasse o caminho dele, que Deus não retirasse a sua presença do meio deles e que Deus mostrasse a sua face. Imagina, irmãos, como é possível um homem chegar a esse ponto? Por que que ele não ora e diz: Senhor, ressuscita aqueles mortos ali, reverte essa situação, motiva esse povo, e agora, Senhor, como é que eu vou sair lá fora e dizer para eles que o Senhor ainda quer que nós vamos para Canaã? Como é que eu vou falar de Canaã para eles? Só tem defunto ali fora. Existem 5 mil funerais ali, irmãos. Imagine. Então, como que ele não tem um pouco de condescendência? É porque, irmãos, esse homem, ele tinha uma envergadura tão grande que os assuntos de Deus eram maiores, os assuntos celestiais e eternos eram maiores do que as questões naturais. E ele sabia a medida do juízo de Deus, porque quando ele subiu naquele Monte Sinai, e ele subiu por 11 vezes, a maior lição que ele aprendeu é que Deus é sério e Deus é santo. Então, este homem aprendeu por esses conselhos: se você continuar assim, você vai desfalecer. E muitos têm desfalecido, sabe por quê? Não houve conselhos. Irmãos, 30 anos servindo o Senhor, falo isso não com arrogância, não com prepotência, mas eu vejo a misericórdia de Deus todos esses anos da minha vida. E que misericórdia, viu, irmãos? Que graça. Eu adorarei a Deus eternamente por isso, irmãos. Mas eu digo que a coisa mais triste é você ver como as pessoas não ouvem conselhos. Não ouvem conselhos. Você olha para trás e você vê tanta devastação na vida das pessoas porque elas não ouviram a palavra de Deus. Aqui está um homem que ouviu o conselho. É pesado o que você está carregando. Meu irmão, eu quero te falar que talvez o fardo que você está carregando sozinho, você não vai conseguir. Peça para Deus colocar homens, pessoas que te ajudem a carregar esse fardo. Existe um que pode te ajudar a carregar todo o fardo. E ele vai colocar o fardo dele sobre você, porque o fardo dele é suave, é leve. Ele quer tomar o nosso fardo. Ele nos dá comunhão com pessoas que podem nos ajudar com a palavra, com a direção. Nós temos que aprender a ouvir, irmãos. Uma pessoa depressiva não ouve. Sua mente está petrificada, seu ouvido está fechado, ela não consegue mais ouvir, porque ela não tem capacidade de discernir, ela perdeu a capacidade de discernir. E aqui está um homem que aprendeu a ouvir, Moisés. Versículo 19: ouve, pois, minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo. E aí, irmãos, o que que Moisés fez? Ele ouviu, ele recebeu a palavra. Se ele não tivesse recebido, irmãos, com certeza Moisés não teria suportado. E sabe onde foi que Moisés aprendeu a se refugiar? Em Deus. Sua busca obsessiva era a face de Deus. Não eram as coisas deste mundo. Não era Canaã. Nem mesmo Canaã era a busca obsessiva de Moisés. A face de Deus. Eu creio que só isso pode nos livrar deste terrível mal que está destruindo tantas pessoas, tantos jovens, tantos casais, depressão. E aqui a Bíblia vai nos mostrar na vida desses dois homens, Elias e Moisés. Se o Senhor permitir, na próxima oportunidade nós seguiremos, ainda não fechamos sobre Elias, vamos voltar, e espero que o Senhor nos dê caminho, nos dê a sua ajuda, a sua providência, para aprendermos lições que podem nos ajudar, não somente a nós, mas também a outros. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter este tempo aqui com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos o quanto a depressão tem devastado a vida de muitos dos teus filhos, ó Deus. E talvez muitos dos que estão aqui sentem ela bater na porta. Ó Deus, ajuda-os com a tua palavra, Senhor. Que a meditação desses textos seja o alimento que a tua filha, que o teu filho precisa. Vê o socorro do Senhor, o socorro que o Senhor está nos dando nesta noite. Opera poderosamente, ó Deus. Quebra, Senhor, todos esses grilhões que está aprisionando a mente do teu filho, da tua filha. Senhor, esse cansaço mórbido que tem produzido efeitos psicológicos, esse desânimo, essa falta de perspectiva. Senhor, abre os olhos do teu filho, da tua filha nesta hora. Que eles possam olhar para o Senhor e saber que o Senhor, com as tuas potentes mãos, sustenta todas as coisas. E que não há nada fora do controle da tua soberania e da tua sabedoria. Que nós possamos aprender a depender e a confiar no Senhor. Nós oramos aqui no nome de Jesus. Amém, Senhor.